Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado acompanhando as informações que vem lá de Chicago. Mercado da soja, mais um dia encerrando aí na estabilidade. O mercado até começou a ter uma movimentação diferenciada hoje em relação às demais sessões, mas no final prevaleceu aí a estabilidade. A gente vai conversar agora com o Vitor Belasco, analista de grãos da Informa Economics FNP, para trazer para a gente um pouquinho das informações que ele tem em relação ao mercado e essa paradeira mesmo nas negociações lá em Chicago. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado pela participação. Olhando Chicago, o que você consegue entender dessa movimentação por lá e por que o mercado está tão parado, Vitor?
Boa tarde, Alê. Prazer falar contigo e com a tua audiência. Bem, o mercado hoje ficou lateralizado, né? Como nas últimas sessões aí, nas últimas três sessões. A gente pode falar que o investidor ele está entre dois fatores fundamentalistas de mercado, né? O primeiro deles é a perspectiva de aumento do consumo de farelo de soja em decorrência da redução da oferta de DDG. E também a possibilidade aí de uma liquidação do plantel de boi gordo, de suínos e de frangos, em função da queda do preço da proteína animal. Então, esses vieses distintos aí de precificação estão deixando a dúvida no ar aí sobre para qual lado aí o mercado tende a rumar. Além disso, como fator adjacente, a gente tem as vendas externas ainda muito tímidas, né, dos Estados Unidos. Se você for analisar lá o fluxo de vendas externas semanais do USDA, você vai ver que as vendas acumuladas até agora na temporada são as menores desde a temporada 2012-2013, né? Um sinal bem bastante negativo, considerando ainda que a China tem aí que cumprir os termos do acordo fazendo com os Estados Unidos, né? Através dos quais ela prometeu a intensificar as aquisições de commodities agrícolas dos Estados Unidos.
Muito bem. Então vamos entender cada um desses pontos que você citou. O primeiro deles seria a perspectiva positiva para os preços, que tem a ver com o aumento na demanda por farelo. Esse aumento da demanda por farelo ocorreria em função do quê, Vitor?
Como as margens de processamento de milho para produção de etanol estão rumando aí para ficarem negativas, se já não estão negativas, há um menor incentivo das plantas produtoras em adquirir milho para produzir, né? Tanto que a média diária de produção de barris de etanol já tem caído aí para baixo de 1 milhão de barris por dia, né? Indicativo aí de que, de fato, as plantas produtoras estão reduzindo o ritmo de produção. Há reportes de muitas delas já interrompendo completamente a originação de milho. Então, com a redução do processamento para a produção de etanol, você tem uma menor oferta do coproduto, né, desse processo, que é o DDG. Daí, os preços, devido ao recuo da oferta desse coproduto do milho, subirem, o produtor tende a complementar o blend aí de nutrição animal mais com farelo de soja. E nisso reside essa perspectiva que até chegou a elevar os preços aí dos futuros de Chicago para a barreira dos 9 aí, bushel, na semana passada. Nisso reside esse viés autista.
Só para a gente entender essa história da menor demanda, das plantas de etanol por milho, já tem planta fechando, então?
Já tem plantas fechando ou interrompendo completamente a originação do cereal para processamento.
E a produção de etanol já caiu, então?
Já caiu. Saiu aí de 1 milhão de barris diários, 1 milhão e 100 mil barris diários para baixo de 900, né, para a região dos 900 barris diários. E um indicativo de que essa tendência tende a continuar se agravando, né? Porque no momento essas plantas estão trabalhando com seus estoques, né? Com o passar do tempo, os estoques vão acabando e, como eles não estão originando mais milho, essa produção tende a arrefecer.
Bom, daí não tem esmagamento de milho, não tem DDG. Se não tem DDG, a
Perfeito.
opção é ir para o farelo. Daí o farelo sobe.
Isso.
No entanto, vem outra dúvida para o mercado, que é a questão da demanda por proteínas animais
Perfeito.
e impacto no preço. É isso, Vitor?
Perfeito. Com preço menos remuneradores para carne de bovina, de frango e suína, se imagina que os pecuaristas venham a promover uma verdadeira liquidação do plantel. Né? Com um plantel, né, mais reduzido, a demanda por agora, por farelo de soja, por esses suplementos proteicos, tendem a se reduzir,
Mas
neutralizando parte do efeito autista.
isso já está sendo verificado ou é uma expectativa do mercado e por isso o mercado está parado, aguardando para saber o que efetivamente vai acontecer?
Isso tem se verificado no mercado disponível norte-americano, né? A liquidez está bastante baixa no mercado físico, indicativo de que os demandantes da cadeia de proteína animal estão retesados no momento.
Então, isso é um limitador para os investidores também, e por isso a gente tem essa justificativa do mercado meio que trabalhando de lado aí, certo?
Perfeito. Essa é a leitura fundamentalista do mercado hoje. Além das vendas externas ainda bastante tímidas.
Isso que eu ia falar. E reforçando essa incerteza, tem a falta da China no mercado americano. Mas a China pode voltar a qualquer momento ao mercado americano ou vai demorar ou pode demorar essa volta ainda para acontecer, Victor? Qual que é o cenário que vocês têm aí na FNP?
A despeito de toda a volatilidade ainda que o mercado ainda carrega, os compradores chineses e os governantes têm reafirmado o compromisso de intensificar as compras de commodities agrícolas dos Estados Unidos. Hoje, por exemplo, houve reportes de aquisições aí de até 500 mil toneladas da China de soja norte-americana. Então, essas exportações dos Estados Unidos para a China devem ocorrer. Sobretudo conforme os estoques brasileiros forem acabando, né? E a gente sabe que a comercialização aqui no Brasil está bastante adiantada, então a gente deve ver aí a demanda chinesa migrando para os Estados Unidos, caso os estoques brasileiros venham a ficar mais apertados, consequentemente o grão aqui no Brasil fica mais caro.
Quer dizer, mas não é para amanhã essa mudança, né?
Não, não, não é para amanhã.
A China volta aos poucos para os Estados Unidos, mas enquanto a soja brasileira estiver mais competitiva, eles estão aqui comprando, é isso?
Perfeito. Sobretudo porque a próxima temporada norte-americana está se aproximando aí, né? Então a gente prevê a retomada dos laços comerciais considerados normais aí entre China e Estados Unidos para a temporada 2020-2021, né? Que promete ser também maior nos Estados Unidos.
Ou seja, uma concentração das compras mais para o segundo semestre, então.
Perfeito.
Hoje a soja brasileira é mais competitiva? Em que proporção essa competitividade é maior, Pedro?
A soja brasileira é mais competitiva, né? A gente tem aí o grão brasileiro sendo comprado FOB aí a 10, até 10 centavos de dólar aí abaixo do grão norte-americano. Também por isso as vendas externas dos Estados Unidos para a China têm sido mais tímidas aí nessa temporada.
Você tem uma conta aí que você passou para mim antes da gente entrar no ar, que é o custo da soja brasileira, por exemplo, como referência Maringá. Repete esses números para a gente, só para a gente entender o que que você está falando aí, essa diferença aí em relação ao produto americano.
Apesar do preço no porto brasileiro, a soja, preço da soja no porto brasileiro ter subido, né, nos últimos dias, aí, ultrapassando aí a resistência dos 100, a China adquiriu bastante volumes aí, com a soja a 8,40, 8,30 dólares por bushel aqui no Brasil, nos portos brasileiros. E justamente quando o grão nos Estados Unidos estava beirando os 9, né, 8,70, 8,60. Então, esse gap, esse spread aí entre os maiores fornecedores internacionais aí da soja chegou a ser de 30 centavos de dólar, né, a favor do Brasil. Isso explica também o porquê da predileção aí dos chineses pelo nosso grão, né, até agora, né, apesar dessa diferença ter caído nos últimos dias.
Pois é, isso que eu ia perguntar. O dólar chegou a bater lá os 5,30 e hoje a gente está falando de 5,14. Perdeu um pouquinho dessa competitividade, mas ainda assim é mais competitivo?
Ainda assim, a diferença caiu, a diferença que chegou a ser de 20 centavos de dólar, de 15 centavos de dólar, caiu, mas ainda nosso grão leva vantagem aí de 2, 3 centavos de dólar em relação ao norte-americano.
Perfeito. Ou seja, a demanda chinesa deve continuar aqui, no mercado brasileiro. Mas tem disposição do vendedor brasileiro nesse momento? O produtor brasileiro está disposto a vender pelos atuais patamares?
A produtora brasileira já está bastante vendido, né? Antecipou bastante da comercialização da safra 19/20, né? E os preços estão remuneradores ainda. Então a gente ainda deve ver o mercado progredindo de maneira até veloz até o segundo semestre do ano. No segundo semestre do ano a gente tem o fator de que o Rio Grande do Sul é um grande fornecedor de soja, né, nesse período. E devido à quebra, a oferta deve ser menor esse ano, no segundo semestre, por isso os preços devem subir. Então, diante da disputa que se já precisa se antecipar para o segundo semestre do ano, a gente deve ter uma sustentação dos preços aqui no Brasil. Então, aos poucos, o produtor ele deve assumir uma posição mais especulativa em relação à soja. Mas é bom não perder de vista também que todos os fatores de precificação da oleaginosa agora parecem circunstanciais, uma vez que você tem todos os fatores de risco que apreciam a taxa de câmbio, dissipados com a diminuição da gravidade da pandemia do coronavírus, você deve ter também uma condição de normalidade, para o câmbio. Então, os preços devem arrefecer. Então, o produtor ele tem que ficar atento ao momento adequado para a realização da comercialização. Por enquanto os preços se mostram remuneradores, a ordem é continuar comercializando a soja.
Muito bem. Agora, essa disputa que você citou aí no segundo semestre pela soja, principalmente para a produção de ração aqui, qual é o risco na concepção de vocês, na análise de vocês, de acontecer no Brasil o que está acontecendo agora nos Estados Unidos? Um arrefecimento na demanda aí por proteínas animais e isso comprometer a demanda lá na frente?
A gente tem dois fatores, né, que protegem, teoricamente, a cadeia de proteína animal brasileira. O primeiro deles é a demanda internacional, né? Mesmo que você imagine o arrefecimento dos preços internacionais da carne de frango e da carne suína, sobretudo, você ainda tem um dólar bastante apreciado, né, que ainda mantém essa remuneração aos pecuaristas domésticos, né, aos pecuaristas nacionais. E também, se você supor aí uma queda da renda per capita da população brasileira, você tem um movimento de migração, né, do consumo para proteínas tidas como mais baratas, né, como a proteína suína, a proteína de frango e embutidos. Então, você tem nesses dois fatores, né, uma certa ambiente de preservação da demanda doméstica por proteína animal. Então, você não deve ter na mesma medida, na mesma magnitude, esse risco de arrefecimento da cadeia de proteína animal por soja, por farelo de soja aqui no Brasil.
Isso significa uma demanda, que deve continuar e sem grandes pressões nos preços da soja, então, Vitor, no final das contas?
Perfeitamente.
Muito bem. Ok, uma análise bastante detalhada aí do mercado, tanto o mercado lá fora, o comportamento da comercialização, o ritmo das compras, a relação entre a Estados Unidos e China e com o Brasil aí participando dessa negociação também. Enfim, só para a gente encerrar, eu queria ouvir sua opinião do relatório de amanhã. É um relatório importante ou não deve ter grandes consequências, grandes novidades aí para formação de preços, não, Vitor?
A expectativa é que o FDA ele traga aí já uma atualização da produção com base no último reporte de intenção de plantio, né? Como ele veio abaixo do esperado pelo mercado, a tendência aí é que o órgão governamental dos Estados Unidos aí reduza ligeiramente a projeção para a produção. Mas, devido ao conservadorismo nos últimos relatórios, as expectativas não são para grandes mudanças, não.
Muito bem. Vamos ficar de olho, então, também nesse relatório de amanhã. Meu caro Vitor Belasco, muito obrigado, viu, pela sua participação e audiência aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Vitor.
Eu agradeço, Alê. Estamos à disposição.
Grande abraço, até a próxima. Muito bem, vamos checar os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Foi, um dia praticamente estável, sem grandes modificações em relação ao fechamento de ontem. Olha aí na tela, o maio, 8 dólares e 54 centes por bushel, recuando 0,25. O julho, 8,61, uma alta de 0,75. Agosto, 8,64, alta de meio ponto. Setembro, 8,64, com alta de meio ponto também. E só para complementar, o novembro, que é um vencimento importante, fechou a 8 dólares e 67 centes por bushel, com uma alta de 0,75. Vamos aos números do milho. O milho para maio recuou 1,5 a 3 dólares e 30. O julho, 3,35, caindo 1,75. O setembro, 3,40, caindo 1,75. E o dezembro, 3 dólares e 49 centes por bushel, uma queda de 1,75 também. E para finalizar, o trigo. O trigo que encerrou aí com queda para maio, um ponto de queda a 5,48. Para julho subiu um ponto a 5,48 também. Setembro, 5 dólares e 52, alta de 2 pontos. E o dezembro, 5 dólares e 60 centes por bushel, uma alta de 1,75 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.